Olá, investidores, muito bom dia, sexta-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Zanorenz e vou terminar a semana com vocês aqui nos estúdios do BTG Pactual, com o nosso grande analista de equities aqui, Bruno Lima.
Bom dia.
Tudo bem, Bruno? Bem? Vamos lá, turma, começar aqui tradicionalmente do mercado internacional, né? Eu acho que hoje, sem dúvida, o principal, né, dia da semana, a gente tem aí grandes vetores para ficar de olho. Desde segunda-feira a gente está comentando com vocês aqui sobre a importância do dado que sai agora 9h30 da manhã nos Estados Unidos, né, o PCI de março. PCI é basicamente o principal dado de inflação que o Banco Central americano monitora, né, tem o CPI e tem o PCI, são os dois grandes dados aqui, a diferença aqui estatística, né, na apuração. Na média, né, o mercado, óbvio, já reprecificou, né, a probabilidade de corte de juros nos Estados Unidos, né, a gente teve essa grande abertura na curva de juros por lá, né, saindo de 4,30 para quase 4,70 aí ontem, né, próximo da sua máxima. Então, óbvio que não tem uma grande expectativa que esse dado de hoje possa mudar completamente esse cenário, mas a gente pode realmente ter talvez uma descompressão de risco, né? Talvez perceber que a trajetória de inflação lá é, sim, né, ainda mais persistente nos Estados Unidos, mas eventualmente começa a dar sinais, né, de arrefecimento. Então, acho que é bem importante esse dado, né, hoje, não só pelo pregão de hoje, mas sim talvez pela tendência aí dos próximos meses, né? Então, acho que o mercado deve, né, e a gente também fica bem de olho nessa divulgação. O mercado abre, né, acho que normalmente abriria com passe de espera, né, num dia como hoje, dada essa importância do dado logo pela manhã, mas os futuros estão em forte alta, tá? Os Estados Unidos aí subindo 0,70, a Europa num movimento parecido, e eu acho que o motivo disso, né, o Bruno vai até poder falar melhor, que é bem a praia dele. A gente teve dois, né, resultados muito fortes nos Estados Unidos ontem no final do dia, né, de empresa de tecnologia, principalmente a Alphabet, que é a dona da Google, e além disso, né, a Microsoft também, né? Então a Google sobe aí quase 12%, a Microsoft sobe 4%, né? Duas gigantes aí que tem força para trazer ânimo aí para o mercado todo. E aí, Bruno, acho que interessante também a gente comentar, a gente até falou isso, né, ontem no podcast, né, o quanto que aquela dinâmica do mercado super seletivo tem continuado, né? Ontem Facebook foi mal, caiu 12%, 13%, hoje, né, Google está indo bem, sobe 12%, então o mercado parece que com esse dinheiro, né, bem mais remunerado, a turma também tem, né, procurado o alfa ali, tem dado, né, bem mais atenção para os resultados. Né?
É, cara, é um pouco daquele do que a gente fala, que às vezes a gente chove no molhado nesse ponto, que é quando o mercado está com muita certeza, você acaba encurtando muito o teu horizonte de investimento e premiando as empresas que de fato estão entregando resultados melhores. Então, a despeito de toda a incerteza que existe no macro, né, quando você entrega um resultado bom, que você tem, passa uma convicção para o mercado de que aquela geração de caixa, enfim, as suas estimativas, elas vão ser atingidas, aliás, superadas, né, que é o caso, o mercado ele rapidamente faz essa distinção. Você falou de meta, hoje, né, teve Microsoft e Google ontem à noite. Google, um destaque, foi até o próprio, pegando até o comentário que o Vitor Mello enviou ontem para a gente, foi principalmente YouTube, que veio realmente muito bem, subscriber, enfim, receita. E na Microsoft foi a parte do Azure, que é a parte de cloud deles. E aí teve até, ele até comentou, né, tem até uma leitura ali positiva também para a AWS, né, para a Amazon, justamente. Sim. Também na parte de cloud, que acabou também capturando um pouco desse movimento da Microsoft. Então, assim, nesse ponto, um pouco daquela coisa ainda da tônica de tecnologia, realmente vis-à-vis escala de negócio, o quão escalável o negócio pode ser e ganho de produtividade no futuro, continua sendo destaque dessa temporada. Né?
É que eu acho importante, né, a gente está vendo aqui, né, resultados, por exemplo, da Microsoft, né, o crescimento de earnings aqui de lucro, 20%. Né? Então, aquilo que a gente vem, né, no Google também, né, quase 17% de crescimento. Então, a gente olha, né, poxa, o S&P está caro, o S&P está, né, subindo 12%, 13% ao ano, é o que a gente sempre fala, né, se a gente tem uma performance desse nível e os lucros estão acima, né, esse caro e barato é sempre relativo às perspectivas de lucro. Né? Então, acho que é importante a gente falar isso. A Bolsa Americana teve, sim, uma realização de lucros agora, né, em abril, mas estava, né, entregando uma grande performance, né, esse ano, e é o debate sempre sobre ali a questão de preço esticado, de price earnings ali nos valuations esticados. Mas aí, quando tem vindo as temporadas de balanço, as empresas têm entregue, né, mais ainda resultado do que o mercado esperava. E, turma, aproveitar aí, né, que o grande, né, Moritz está com a gente também no nosso Morning Call, já dá um recado para vocês aqui, quem, né, gosta aí dessa parte internacional, tem interesse em estar comprado, né, em ações do Google, da Microsoft, por exemplo, direto, né, nos Estados Unidos, aproveita e abre a conta com a gente aqui na nossa plataforma internacional, né, o QR Code está aqui na tela, né, a parte do BTG, no mesmo, né, aplicativo aí que você está acostumado a fazer tudo aqui no Brasil, os investimentos, na palma da sua mão aí com 2, 3 cliques, você também vai estar, né, com seu dinheiro em dólar, numa conta internacional aqui do banco, podendo comprar ações, né, e agora também a parte de fundos sendo lançadas, né, diversificando seu portfólio, diversificando risco, né, você até percebe que em alguns momentos a gente fala até mais do mercado internacional do que do local aqui, né, durante o Morning Call, é dado realmente a importância do mercado internacional e quanto que nosso local acaba andando também, né, em linha com o mercado internacional. Então aproveitem essa oportunidade de acompanhar os mercados lá fora também, não só acompanhar, mas também investir. Né? Então, turma, bolsa para cima, é, lá fora, o ETF de Emerging Markets, né, de emergentes, que o Brasil está incluído também com 1% de alta, então, né, o mercado está com apetite a risco hoje, 10 anos tem fechamento de taxa, né, 4,68, bem, né, leve ainda, mas com algum movimento, o dólar está um pouco mais estacionado, então a gente olha para os juros e para o dólar, né, realmente o mercado ainda um pouco mais leve, pelo que eu comentei, dada essa divulgação do PCI agora, 9:30 da manhã, a bolsa em si está em alta, para essas questões que a gente comentou aqui de uma boa temporada, né, de balanço agora, ontem com dois grandes destaques aqui à noite, Google e Microsoft. Um outro ponto importante, né, ontem a gente comentou com vocês, né, nessa parte de M&As internacionais, a Anglo-América rejeitou a proposta, né, de 40, 39 bilhões de dólares da BHP, né, eu dizer que a proposta aí, né, não está adequada, não é seu valor, a companhia entende que vale, né, as suas operações. Então, isso que é um ponto importante, né, teve uma iniciativa da Anglo-América tentar comprar, né, a BHP, na linha aí, né, de uma consolidação no setor de siderurgia e mineração, no momento que realmente tem bastante volatilidade no minério. Né?
Essa operação lá atrás chegou a esse ruído, né, essa conversa, né, essa discussão, ela já aconteceu lá atrás, enfim, voltou. Até ontem a BHP sofreu um pouco no mercado, porque enfim, acaba que o investidor ele prefere muito mais nesse momento, porque se estiver gerando caixa, devolva via dividendo ou recompra, do que faça algum M&A. Acho que foi essa mensagem que ficou ali bem direta. E aí tem um ponto aqui também que a parte de sinergia ali das operações, enfim, aparentemente não era tão óbvio assim, mas isso posto para a gente não tem, assim, mas que grandes implicações, pelo menos nesse momento, e já puxando aqui um pouco você falou também de cirurgia, a gente viu esses resultados, né, viu o resultado de Uzi Minas, é um guidance de custo pior, o papel sofreu bastante, mas a gente ainda tem aqui, pelo menos, saiu também a questão das tarifas aqui no Brasil, a gente acha até que ficou aquém do que poderia. Na verdade, a gente até olhando outros países, olhando o que o México está fazendo, olhando o que os Estados Unidos está fazendo, são movimentos até mais duros, né, por esse prisma. Então, o que a gente viu aqui nos pareceu menos assim, aquém do que a própria indústria esperava. E a gente acaba hoje, a nossa preferência no setor acaba realmente sendo hoje Gerdau, a parte de aço longo.
Boa. Turma, na parte, né, ainda de política monetária, né, o Banco Central do Japão, né, manteve a taxa de juros inalterada, então praticamente zero, né, a taxa de juros no Japão. O presidente Ueda lá comentou que o Banco Central, por enquanto, vai manter as taxas de juros inalteradas, mas que a OEB segue monitorando aqui os dados de inflação no momento de grande volatilidade aqui da moeda japonesa, de desvalorização aqui, né, recentemente. Na parte de commodities, o que a gente tem para comentar? O petróleo está de lado, acho que a semana toda, né, com poucos movimentos aqui, né, acho que a gente teve ontem um movimento até positivo, né, no petróleo, ganhou força ao longo do dia, hoje está aí flat, nos 88, né, 88,50 aqui, né, o Brent, o WTI também mais próximo de 84, acho que teve sim uma descompressão de risco geopolítico aí nos últimos dias, né, o noticiário um pouco mais vaziado, e o nosso view é esse, né, o petróleo fica estacionado nesses patamares aí, né, próximo a 90 dólares, que eu acho que é um patamar positivo para as empresas que exploram, né, a commodity, e também, né, dentro das projeções aqui de inflação, nenhuma grande mudança aqui, né, para a gente ficar atento. Minério de ferro também está de lado, mas a 118 aí, ou seja, fez uma boa recuperação, né, acho que bem acima do patamar aí, né, o que a gente estima que o custo médio de exploração, né, das mineradoras é próximo a 95, que é até o patamar que recentemente testou. Então, nesse 118 aí, 117 está bem acima desse nível, acho que favorece também um pouco aí as perspectivas, né, nisso. Bitcoin está com uma leve queda, 64 mil dólares, acho que também junto, né, com os demais ativos aqui macros, né, como eu comentei, está aguardando a divulgação aqui desse dado. Quem chegou depois, turma, PCI, principal dado de inflação dos Estados Unidos, sendo divulgado 9:30 da manhã, O mercado quer entender realmente a trajetória de inflação dos Estados Unidos. O mercado já teve, em algum momento, um grande otimismo sobre queda de juros nos Estados Unidos esse ano. Esse otimismo foi reprecificado. Hoje, há uma chance, né, se acontecer, é para o final do ano. Né, o que já foi 7 cortes, aí hoje, provavelmente, se acontecer, seríamos aí mais próximos de 2 cortes de juros, né, por lá. Mais algum ponto no global aí, Bruno? Além de tudo,
a gente... Acho que no global, acho que só acho que a última coisa aqui, é, por enquanto, até passar uma estatística pessoal, né? Essa temporada de resultado a gente sempre fica tentando...
Essa semana teve 100 e poucas empresas, eu acho.
Né? É, até aqui, ó, é, são até ontem, né? 178 de 500 e a surpresa, né, pegando ali o lucro, a surpresa do lucro por ação tem ficado em mais 8,7%. Então, a temporada, estamos falando aqui de, né, arredondando aqui a conta, né, um terço, 40% aqui da temporada praticamente divulgado e majoritariamente ali um lucro, uma surpresa de lucro vindo ali do lado positivo, que ajuda a sustentar o mercado.
Aí eu acho que vai reforçando um pouco da tese que a economia americana realmente tem mostrado bastante força. Tá. Turma, para o Brasil, vamos lá, aqui, né, o destaque é na mesma linha, ou seja, daqui a 16 minutos, IPCA 15, de abril, né, sendo divulgado. Notem aí, a projeção do BTG é uma alta de 0,27 na comparação mensal e 3,83 na comparação anual. A grande importância desse indicador é a proximidade da reunião do Copom de maio, né, onde o mercado tinha, né, antes toda essa reviravolta no mercado internacional, né, inclusive era o que tinha sido sinalizado pelo Banco Central na última reunião, mais um corte de 0,5 ponto percentual. Depois que a gente teve toda essa reviravolta no mercado internacional, muito mais juros lá fora, uma abertura de taxa em todas as economias, o mercado começou a precificar mais probabilidade do Banco Central ter que reduzir esse movimento de queda para 0,25. Mas esse IPCA 15 de hoje pode ajudar bastante a calibrar esse ânimo. A gente tem visto o mercado dividido aqui, né, nas ideias, nas estratégias, em relação a se mantém o 50 ou reduz para 25 o pace, né, como a gente fala, a velocidade de cortes. Então acho que esse dado de hoje pode ser, né, aí um grande divisor de águas aqui nessa decisão, né, do mercado precificar um pouco mais de probabilidade à reunião, próxima reunião do Copom. Além disso, a ANEEL informa hoje a bandeira tarifária para maio, né, então vê aqui a questão de preços aqui de energia. Um outro ponto importante, né, nesse mesmo momento, né, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vai estar fazendo uma palestra em evento, então podem ter alguma declaração aqui dele em relação, né, a questões internacionais, questões fiscais aqui no Brasil, e essa questão também, óbvio, de juros aqui, né, impacto aqui na próxima reunião, do Copom. Ô, Bruno Lima, na parte de empresas, né, a gente teve o resultado da Vale, né, o mercado ontem, né, o papel reagiu com grandes novidades ali, acho que talvez criou um otimismo com a prévia de venda, né, depois balanço. Como é que foi a visão aí?
Cara, assim, o número ok, acho que o ponto aqui, operacional ok, ali não veio grande novidade. Agora tem algumas questões específicas, né? Se pegar o custo caixa ali, né, que é o custo break-even, que, bom, é o custo de equilíbrio, né, para você zerar ali a tua parte operacional de entrega de minério de ferro na China, ele subiu um pouco, o que o que não é bom. Você pega ali esse negócio, esse número já está próximo ali a $59 por tonelada. Esse custo ele tem subido tri a tri. Então, o que significa que você realmente você precisa de um preço do minério mais alto para você conseguir remunerar a operação. Isso não é bom. Do lado de fluxo de caixa, o que a gente viu do fluxo de caixa na Vale, a qualidade do fluxo de caixa também ela não foi o que a gente esperava, porque a maior parte dele foi gerado por uma liberação de capital de giro. Então, você não consegue ali também ter uma recorrência em relação a esse número. Então, esses pontos, eles acabaram trazendo ali um prisma um pouco mais para o lado mais fraco para a qualidade do resultado, a despeito do número no absoluto ter vindo em linha com o que o mercado tinha.
Boa. E nessa linha aí, na parte da temporada, né, de resultados e noticiários, né, ontem a Petrobras, né, elegeu aí, né, o novo conselho de administração da companhia, são 11 membros, né, desses 11, 6, né, indicados pelo governo. Além disso, né, a Petrobras aprovou aí o dividendo extraordinário, né, 50%, né, do montante, como a gente já tinha, né, comentado, e hoje, né, os papéis ficam ex aí da última, né, ainda o último anúncio, ainda não é essa parcela, né, que foi feita recentemente. E nessa linha também esse é o resultado da Cielo, o resultado da Multiplan, e para hoje está previsto o resultado da Ipera e Lojas Quero Quero, mas a partir da semana que vem a gente vai começar a ter aí uma temporada de balanço bem intensa aqui no Brasil também para a gente ficar de olho. E a Usiminas e a Engie e a Sabesp, né, anunciaram aí dividendos e JCP, né, então quem tem aí ação dessas companhias, monitore aí, né, futuro próximo aí terá, né, o crédito aqui dessas, né, dessas parcelas de distribuição de resultados. Da temporada de balanço aqui no Brasil, tem algum setor para ficar um pouco mais atento, Bruno? Como é que está o view aí?
Vamos lá. De ontem para hoje a gente soltou algumas, mais umas prévias aqui, pegando aqui algumas coisas que a gente considera mais interessante. Até que o pessoal pergunta muito, a parte de proteína.
Ah, boa.
Então, destaque absoluto aqui vai ser a parte de aves. BRF deve ter um bom momento ali de resultado nesse primeiro tri, muito em linha com o que já vinha apresentando ali no quarto. Basicamente, o spread de exportação de ave aqui no Brasil continua bem. O spread é composto pelo preço internacional, né? E a diferença ali do preço internacional e do custo. A principal fonte de custo acaba sendo grão, milho. O milho está lá, enfim, preço relativamente baixo pela questão de acesso de oferta. Então, você tem esse momento ainda positivo para a parte da indústria de aves. Dá para você carregar isso também para a JBS. Também aves no mundo inteiro, esse spread está mais positivo. A gente acha que a JBS também deve mostrar uma sequência de resultado melhorando em relação ao que foi o 4TRI em todas as divisões, seja na parte de ave, na própria parte também de bovino nos Estados Unidos e a parte também de seara industrializada aqui no Brasil, vindo também relativamente bem. Essas devem ser os dois destaques aqui da temporada de proteína. E distribuição de combustível, a despeito de uma margem sequencialmente um pouco mais fraca do que foi no 4TRI, a gente está vendo ainda um mercado bem racional, percentual de importação ali do diesel vindo da Rússia, ele tem caído tri a tri, o que estava ali atrapalhando um pouco essa questão de preço de mercado. Isso está deixando as margens por metro cúbico num patamar bem mais saudável. A gente acha que o destaque da temporada aqui também deve ser a raiz, hein?
Boa. Turma, então acho que o resumo da ópera é esse. Mercado de olho no IPCA aqui no Brasil, IPCA 15, 9 da manhã, 9h30, sem dúvida, é o grande destaque internacional e vai impactar aqui o Brasil também, IPCA 9h30 nos Estados Unidos. Então 9 e 9h30 são os dois horários para a gente ficar de olho. Mercado lá fora de equity bem positivo, refletindo o balanço da Microsoft e da Google, né, de olho ainda nessa divulgação de dados. Quem quiser ainda mais conteúdo, aproveita, segue a gente, né, no Instagram também. Turma, aproveita e entra no link da bio e abre a sua conta internacional aqui com o BTG, né, tenha seus investimentos também no mercado global, junto com a nossa confiança aqui, nossa assessoria do BTG Pactual. Brunão, obrigado pela parceria.
Valeu.
E turma, lembrem, escutem o Radar da Semana, nosso podcast semanal já está no ar. Aproveite o final de semana, invistam aí 40 minutos no seu final de semana para ouvir. Procurem aí BTG Pactual ou Radar da Semana, né, no seu plataforma de streaming aqui de áudio. Batemos um grande papo aí, falamos bastante sobre Bitcoin, né, todas as criptos, tá, além disso, temporada de balanço. Então, trouxemos aí duas classes de ativos que têm aí bastante correlação para conversar com vocês. Então, aproveitem, né, adquiram esse conhecimento, comecem a semana que vem já ainda, né, mais bem informados. Uma boa sexta-feira de negócios, um excelente final de semana. E lembre-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço!